Show dos Esportes. Futebol e bom humor nas noites da Gaúcha. Parceria KTO e Unidos. Luciano Périco e Diori Vasconcelos.
Opa! E aí, tudo bem? Boa noite, 8 horas 13 minutos. Seja bem-vindo, é o Show dos Esportes entrando no ar aqui na Gaúcha nesta sexta-feira. Diori, eu tô numa pilha hoje, sexta-feira, 28 de janeiro, Diori. Amanhã tem futebol, amanhã tem transmissão, tem dupla Grenal em campo, domingo tem dois jogos pra fazer, Diori. É pilhadeira total. Não quero nem saber, Diori. Sextou porcaria nenhuma, é só o começo de tudo, velho. Fim de semana bombando. Coisa bem boa, Diori.
Que delícia, Lucianinho. Eu quero te dizer o seguinte, eu tô assistindo ao jogo aqui da Venezuela contra a Bolívia. E o goleiro da Bolívia entrou no modo sextou, viu, Lucianinho? Ele deu uma entregada agora com o zagueiro. Beleza, né? O zagueiro deu uma bola curta, ele dividiu com o atacante, uma entregada fenomenal. E a Venezuela tá fazendo 3-1 na Bolívia. E o gol do Maquis, tá? O gol do Maquis foi o gol da Venezuela. E eu quero até dizer, trazer uma informação já na largada do Show dos Esportes, nessa pilha maluca que a gente começa o programa, Lucianinho, que o Peru venceu a Colômbia em Barranquilla por 1-0 e o Peru, olha, deu um passo muito importante rumo à Copa do Mundo. A Colômbia se complica lindamente porque o Peru chegou aos 20 pontos em quarto lugar. O Uruguai tinha vencido o Paraguai ontem por 1-0 e é o quinto com 19 pontos.
Fora de casa também essa vitória do Paraguai, gol do Luizito Soares, né?
Exatamente,
vitória do Uruguai.
Vitória do Uruguai. E a Colômbia, nesse momento, está em sexto lugar, portanto, fora da zona de classificação para repescagem, e está 2 pontos atrás do Uruguai. Então a Colômbia se complica lindamente, perdendo um jogo dentro de casa contra a seleção do Peru, que praticamente coloca uma mão na Copa do Mundo.
Pois é, Paulo Guerreiro tinha aquele sonho, aquele objetivo de ir para a Copa, e eu achei que tinha ficado um pouco longe de hora em determinado momento, porque o Peru tinha ficado numa situação complicadinha na tabela, né? Mas com essa vitória, com esse resultado e com o tropeço também do Paraguai, que estava por ali, enfim, o Uruguai ganhou, mas o Uruguai acho que vai para a Copa, esse aí não dá para discutir muito.
É. Não, olha só, Lucerinho, ó, próxima rodada, o Uruguai enfrenta a Venezuela.
É, jogo que dá para ganhar em casa, né? Vamos combinar,
né? É a última colocada, né? Se o Uruguai não ganhar da Venezuela, bom, aí não tem que ir para a Copa mesmo, né? Aí parabéns ao Uruguai, né? Então o Uruguai pega a Venezuela.
Vai lá em Rivera, compra uma TV boa para ver a Copa.
Exatamente, exatamente. Não, dá, né? não tem essa. Então, o Uruguai vai vencer a Venezuela. Tô partindo desse pressuposto. O Peru vai jogar em Lima contra o Equador. Então, o Peru, dentro de casa, tem também uma condição favorável para vencer o jogo, que colocaria ainda mais reais as chances do Peru de classificação. E aí, o que acontece?
Peru e Equador, né? Mas eu vou te dizer, esse Equador aí, murrinha ontem,
hein? É, xarope, né?
Xarope.
É. Mas aí, vamos lá, tá? Xarope por xarope, a Colômbia joga fora de casa no Monumental de Núñez contra a Argentina.
Ah, então a Colômbia tá quase dando adeus. Tem toda uma rivalidade aí, né? É, e tem uma rivalidade histórica aí, né?
A Colômbia tá quase dando adeus à Copa com essa derrota para o Peru dentro de casa. Porque restam agora mais 3 jogos... Sendo que a próxima rodada é uma pedreira para a Colômbia e os dois adversários têm condições assim, um pouquinho mais favoráveis de fazer os pontos que precisam para complicar ainda mais a seleção colombiana e praticamente resolver essa questão.
Shakira, então, está em pânico neste momento. Na terra dela vai perdendo a Colômbia, hein?
Eu vou dar uma de Marcos Bertoncello aqui, Lucianinho. Ó. Se o Peru vencer o Equador, o Peru vai a 23 pontos, abre 6 pontos de vantagem em relação à Colômbia. Isso se a Colômbia perder para a Argentina. Então, se o Peru vence o Equador e a Argentina vence a Colômbia pode dizer assim que está praticamente dando adeus à Copa, porque aí faltariam 2 jogos, tendo que o time da Colômbia venceu os 2, o Peru perdeu os 2, para no saldo de gols tirar essa diferença.
Pois é. Não, mas quantos jogos são? São 9...
São 18.
Times, são 18, então vão faltar 3.
Faltam 3.
É. Tem 9 pontos a disputar. É, complica bastante, né? Porque ela tá com 17, o Equador já tá com 24, né? Então o Equador já nem coloca. A não, quarta vaga aí que tá bailando, né? A quarta vaga...
O Equador já era, né? O Equador só não tá matematicamente...
Só se ele perder tudo, né?
Porque o Equador só não está matematicamente classificado porque está 7 pontos à frente da Colômbia e tem 3 jogos. Mas está virtualmente classificado o Equador.
É muito louco olhar essa tabela aí, né, Jorge? Porque a gente olha a tabela, Brasil e Argentina têm 14 jogos, né? Tá, e esse jogo vai sair quando?
É, não vai sair, né?
Nunca vai sair esse jogo. Até porque os dois já estão na Copa e era isso, né? Um abraço. Fica assim, né? Uruguai é que eu tenho preocupação, Jorge. Vamos ver. Uruguai é que eu acho que não pode ficar fora da Copa, né?
É, eu também acho. E acredito que vai se classificar com principalmente com essa derrota do Peru, da Colômbia, e o Uruguai tendo a Venezuela em casa na próxima rodada. O Uruguai depois tem o Peru em casa. E fecha contra o Chile fora. O Uruguai talvez aí com mais uma vitória e dois empates, ele consiga se classificar. Então talvez com duas vitórias aí já mate a charada também.
Se Brasil e Paraguai terça-feira, põe amistoso nisso, né? Porque o Paraguai tá fora e o Brasil tá classificado. É só teste mesmo, né?
Mais um motivo para testar, né? Mais um motivo para testar, para o Titi fazer experiências, porque se ele não testar nesses jogos que não estão valendo muita coisa...
Não, pro Brasil não aí... vai, assim, pros outros não vai valer nada, porque o Brasil pega, tô vendo aqui, pela ordem, Jory, Paraguai, Chile e Bolívia. É só amistoso até o final pro Brasil. E pros adversários também, né? Porque a Bolívia tem 15, o Chile tem 16, o Paraguai tem 13. Que coisa, né? O Brasil tem ainda uma reta final só de passeio aí. Mais do que já tá, né? Porque já tá classificado, mas os adversários também não tem nada pra fazer, né?
É, nada pra fazer. Então o Tite tem que aproveitar justamente pra fazer testes, né? Pra fazer testes, porque a lista da Copa ainda não tá definida e quem sabe nesses testes ele pode ter alguma definição importante pra seleção brasileira que vai pra Copa do Mundo. Há 20 anos não ganha uma Copa a seleção brasileira desde 2002 e se não ganhar esse ano vai igualar o jejum de 94, né? Que vai para 2026 a possibilidade de hexacampeonato.
Não, vamos para ganhar contra tudo e contra todos, Jorge. Aquele velho discurso, assim. Tá na hora do Brasil voltar a ganhar uma Copa. Ah, não interessa se tem times poderosos na Europa, azar. Vamos ganhar, não tem conversa, Jorge. Mas vamos trabalhar, né, meu comandante? Tem muito assunto também, a gente tem que cuidar porque tem rede obrigatória, né? Às 8h30.
Ah, é verdade.
Tem fala. Tem alguém latindo aí?
É o Einstein.
O que foi, Einstein? Vai ter um problema aí.
Fala comigo.
O que tu quer? Tá, é pra gente chamar os destaques. Eu sei, Einstein. Eu sei. E a gente sabe que tem rede obrigatória, Einstein. Não precisa nos xingar no ar assim ao vivo. Que coisa, hein, Jorge?
Ele é
brabo, hein?
Ele é estressado.
Ah, quando eu conheci ele era tão calminho, tão querido.
Não, ele é calmo. Tô queimando o filme do Einstein, na verdade ele é bem calminho.
Não faz assim.
Ele passa o dia todo dormindo, quietinho. Raramente ele late, mas ele late em alguns momentos, assim. Quando eu tô com o microfone, ele late. Ele gosta de latir. Eu acho que ele sabe, né?
Ele quer falar, na verdade. Ele
que é o momento dele manifestar a opinião dele também, né? Eu não julgo, sabe, Lucininho? Às vezes
a preta
a gente
lá
quer,
do Guerrinha também não. A preta também late às vezes quando o Guerrinha tá no sal.
Quando o Guerrinha tá no ar, né? Acontece. Hoje, por exemplo, eu participei do Bola nas Costas e na largada do Bola eu fiz uma tese e o Einstein latiu a tese toda. A tese
então
inteira.
Então ele latiu uns 15 minutos, mais ou menos, então.
Ah, por aí, né? Por aí.
a tese foi longa. Uns 15 minutos, mais ou menos. Ai, cara. Deixa o Einstein, deixa ele.
Mas assim, ele. Ó, pra KTO.com, Lucianinho, nossa parceira aqui do Show dos Esportes, KTO, gosta de esporte, te registra lá pra dar uma brincada. Quero te dizer uma coisa, tá? tem um amigo aí que ganhou dinheiro com esse gol da Venezuela, tá?
Ah, é? Bom dinheiro? Uhum. Dá pra pagar um churrasco?
Dá pra pagar um churrasco, dá pra dar uma risada, né?
Dá pra pagar uns porcelanatos, é umas coisas assim ou não?
É, não é pra tanto.
No máximo um rejunte.
Não dá pra tanto. Na humildade. Mas assim, ó, eu entrei na KTO, tava 2-1 pra Venezuela, eu olhei pro jogo e falei assim, a Venezuela vai fazer o próximo gol. E na KTO dá pra fazer vários tipos de aposta, Lucininho. Então eu fui lá e coloquei assim, ó, o quarto gol do jogo, ou seja, o próximo gol do jogo vai ser gol da Venezuela. E deu. Próximo gol foi da Venezuela, já bateu, já ganhei a aposta lá na KTO.com.
Muito bem, 8h22, vamos ficar de olho no relógio e o Lucas Arruda nos ajuda lá, controlando tudo na nossa produção. KTO.com, gosta de emoção? Te registra lá para dar uma brincada e para saber mais, acessa kto.com, munidos à casa da Volks, na Ipiranga, pertinho da PUC. Vamos girar, Diori, primeiros destaques aqui do Show dos Esportes.
Dale Alimentos, o melhor pedaço do seu dia.
Vodka Valesa, casa bem com você, não esqueça, beba com moderação e se dirigir, não beba.
E Comfort Fronteira Hotel, o mais novo conceito de hotelaria em Santana do Livramento. Vamos conferir os primeiros destaques da dupla Grenal aqui no Show dos Esportes, o Grêmio, Rodrigo Oliveira.
O Grêmio chegou de forma discreta hoje à tarde aqui a Pelotas para o jogo de amanhã contra o Brasil. No desembarque dos meninos da transição, não havia torcedores identificados e não há um ambiente de mobilização na cidade. Por outro lado, internamente, um ambiente de motivação intensa dos meninos para conquistar uma vaga no grupo do técnico Wagner Mancini, já que na próxima rodada contra o São José já será a vez do time titular. Para o jogo de amanhã, no estádio Bento Freitas, o técnico César Lopes mantém a escalação que venceu o Caxias na primeira rodada, com Felipe Scheibig, Felipe, Erickson, Heitor e Guilherme Guedes, Jonathan Varela, Bitello, Pedro Lucas e Rildo, Vini Paulista e Elias. Mais cedo, pouco antes do embarque, o atacante Ferreira foi apresentado. Na prática foi isso, apresentado como um reforço para a temporada 2022. Na verdade, o Ferreira teve o seu contrato renovado de 2023 para 2024. O salário foi triplicado, vai receber cerca de R$400 mil por mês. A multa rescisória aumentou de 8 milhões de euros para 50 milhões de euros. Mas mais do que isso, o Grêmio fez uma espécie de acordo de paz com o atleta, com quem já teve uma relação de litígio, e o jogador é considerado a partir de agora um protagonista da equipe, tanto que recebeu a camisa 10. Ferreirinha, a partir de agora, vai jogar com a número 10. De Pelotas, com o Grêmio, Rodrigo Oliveira.
Muito bem, Rodrigo Oliveira, 8h25, de olho no relógio, pra gente passar pra rede obrigatória, o Lucas Arruda. Lucas, tá atento aí, tá ligado, né?
É, tô de olho sim, Lucianinho, tô de olho. Boa noite pra você, boa noite a todos. Tô no aguardo aqui do nosso André Borges no sinal pra avisar os amigos.
Beleza, então o Demolinero tá ao vivo também, não acredito nisso. Eu não acredito que eu vou ter essa honra. É tudo isso mesmo, ele tá gravado. Demolinero, fala comigo.
Falo contigo sempre, Lucianinho.
Tô pegando lenço pra enxugar as lágrimas, Diori, aqui, de emoção.
Que momento, hein?
Que momento. Tava ouvindo o Diori falar do Einstein, tava aqui negociando com o Meme, viu?
Ah, é?
Segurando o brinquedo dele pra ele não latir. Pra não, aproveitar
ele
esses poucos
latir, minutos. Ele vai latir e a Cecília vai chorar ao mesmo tempo. Vai ser uma maravilha aí.
É. Mas vamos lá, Lucianinho e Diori, porque lá. O Inter ainda não divulgou.
3 minutos pra ti, tá, Demolinero? Só pra
tá, ficar mas vai ser aí. Vai ser menos, prometo. O Internacional ainda não divulgou, até por isso estamos ao vivo aqui no show, a lista de relacionados para a partida de amanhã. Só que há uma confirmação, ou melhor, três confirmações. D'Alessandro, David e Wesley estão relacionados para a partida. Isso é informação, inclusive, já divulgada no site do Internacional. O Inter publicou a nota da atividade, do treinamento, e ressalta no texto que Wesley e David relacionados podem fazer suas estreias com a camiseta do Inter e D'Alessandro encontrará novamente o torcedor após seu retorno ao clube. Portanto, D'Alessandro está relacionado para a partida de amanhã contra o União Frederiquense. O time deve ter algumas alterações, principalmente no ataque, com David e Wesley iniciando a partida. Fora das quatro linhas, o Inter está muito próximo de anunciar Fabrício Bustos, lateral direito argentino que pertencia ao Independiente. Colorado acertou com o clube argentino, pagará em 3 parcelas, R$450 mil, $1.000 cada uma delas para ficar com o jogador e 15% dos direitos deste atleta permanecerá com o clube argentino, senhores.
Muito bem, Douglas Demolinero, então só aguardando essa confirmação da lista. E a gente até cuida aqui, né? Claro que o Demolinero vai estar atento, porque ele vai ter que preparar material aí para a sequência, né, de hora da programação, mas enfim. Acho que vai estar todo mundo, né, Demolinero? Não tem como ser diferente, né? Alessandro e os outros dois também, que até um deles, no caso do Wesley, pode até começar como titular, né?
Grande tendência, principalmente porque o Yuri está na Europa, né? O Yuri está na Europa fazendo os exames médicos para assinar com o Zenit. O Wesley, eu acho que praticamente... Acho não, creio que vai jogar e iniciar o jogo. Lisiero pode ganhar uma oportunidade também entre os titulares, David disputa com o Maurício, o D'Alessandro deve iniciar no banco de reservas, porque o Tyson deve ser o titular.
Esperando o sinal, lembrando que a dupla Grenal aqui no Show dos Esportes tem a parceria de Queijo Santa Clara. Queijo tem que ser Santa Clara, há 110 anos, hein? Na mesa dos gaúchos.
E ainda, ferramentas de tools na mão de quem faz a nossa parceria sempre da dupla. E claro, arbitragem, Diori. Tu traz e agora arbitragem. Foi bem na primeira rodada no geral, assim, né?
É, no geral foi.
Talvez tenha aquele lance do puxãozinho de camisa no jogo do Inter com Juventude ali, que a câmera flagra, né?
Mas que o juiz não. É o típico lance pra VAR. E até tem uma situação ali, Lucianinho, que eu até escrevi na coluna, que é o Cuesta puxa e o jogador do Juventude atrás se apoia, ele se escora nas costas do Cuesta e impede ele de pular. Então tem que ver também o que aconteceu primeiro. Então aquele famoso embolado na área, né?
É, mas ali eu acho que daria, né, a única questão, se o VAR tivesse, teria sido marcado um
pênalti. Teria chamado, né? Teria
chamado para marcar. E o lance do Dourado, até na transmissão, vou te dizer, Jorge, no primeiro momento eu não notei a mão, porque a bola é rápida, né? Vem para a área, a bola é afastada ali, e depois quando mostra aquela câmera lenta, bom, daí está escancarado ali a mão, né? Daí não tem o que fazer. É. Bom, Jorge,
muito bobo o lance.
Lucas Arruda, 8h29, hein? Estamos pelos segundos aí para acompanhar essa virada, né?
É, mais ou menos 30 segundos, Lucianinho, para ficarmos de olho aqui na Rede Obrigatória Nacional. Tô de olho aqui no nosso querido André Borges e na sequência eu aviso.
Muito bem. É, até não tô aqui com quem de hora que vai falar, mas é o ministro, é um dos ministros do governo, né? Eu tinha recebido à tarde aqui, só que eu não salvei aqui o WhatsApp. Então, enfim, vamos em seguida com a Rede Obrigatória.
Lucianinho.
Fala, Lucas.
É o senhor ministro da Cidadania, João Roma, viu? Na sequência João vai falar, Roma. O sinal já está marcando.
Beleza, vamos entrar aí na Rede Obrigatória, aguardando aí a geração da EBC. Por enquanto ainda não, né? O sinal marcou 8h30 e a gente tem que ficar de olho, né, para não perder, mas também não podemos deixar de falar, né, porque estamos no rádio,
a gente,
né?
A gente vai seguir por aqui ou vai entrar no FM também o pronunciamento?
Pois é, deixa eu ver.
Lucianinho?
Vai entrar nas plataformas?
O FM já está ocupado, viu, pela Rede Obrigatória, e estamos agora nas plataformas digitais.
Então me conta como é que está a tua vida, Lucianinho.
Olha, está bem, Dior, muito bem. Tá ontem estava de folga, fui na academia, fiz exercício de força e fiz caminhada e corrida, treinei acho que umas 2 horas lá ou mais, mas hoje eu não treinei.
Eu vi que tu postou no teu Instagram lá um videozinho fazendo uma prancha ali, hein?
É, a melhor parte do treino é aquela, hein?
Aqueles 15 segundos ali estão valorizados, hein?
Não, mas aquilo ali era 15, mas na verdade eu fiz 30, claro, cada uma era 30 segundos. São os 30 segundos mais demorados da história, Jorge.
Tem que posicionar o celular, tem que botar pra gravar, tem que se... Não é mumuzinho.
É os 30 segundos mais demorados da face da Terra, Diori. Nunca vi demorar tanto 30 segundos, mas enfim. E hoje estava de folga, não, né? Hoje eu estava... Né, resolvi Fijama trabalhar de training. Casa hoje. É. Porque o fim de semana vai ser bem corrido, né? Amanhã tem jogo na RBS TV, que é o jogo do Grêmio, né? Brasil e Grêmio. Depois tem RBS Notícias, que a gente faz aquele rescaldo da rodada. E domingo eu tô em jornada dupla, Jorge. Ninguém me aguenta domingo, Jorge.
Ah, que beleza, cara.
Vou estar no jogo das 4 e depois no jogo das... Acho que é 7h30 ou 7. Então, rodada dupla no GE.globo. Aliás, né, essa é a grande novidade do Gauchão, né? Os jogos no GE.globo, Jorge. E a primeira rodada foi bem bacana já, com os jogos transmitidos. Eu fiz, o Maiago fez, o Debona. Enfim, toda a turma trabalhando bastante aí. Então, amanhã... RBS TV, mas no domingo preparadaço aí para esses jogos. Até vou repassar aqui, ó. Eu vou estar fazendo, Diori, no domingo. Onde é que tá aqui, ó? Vamos ver. No domingo às 4 eu vou fazer Guarani de Bagé e Aimoré, lá, né? O jogo da Estrela d'Alva às 4 da tarde. E depois o jogo das 7 é Novo Hamburgo e Ipiranga. Legal que vai ser bom rever o Novo Hamburgo, né, Diori? E eu fiquei com uma boa impressão no primeiro tempo do jogo contra a União Frederiquense. E tem um atacante, o Alexandre Alemão, que fez o gol, que ele incomodou, Diori. A defesa do União, cara, fiquei impressionado. E esse Ipiranga ganhou na largada, né? Então é um baita jogo das 7 no domingo. E o jogo das 4 tem a questão do Guarani de Bagé precisando a recuperação, perdeu para o Zequinha em casa. E o Aimoré, bom, o Aimoré empatou o seu primeiro jogo também em casa. Então os dois vão precisar de pontos lá em Bagé. Então dois ótimos jogos aí no domingo, às sete e às quatro, né? Às quatro e às sete. Então esse é meu cardápio, Diori, no fim de semana. Tá bom, né?
É. Tá bom, pô, tá bom demais, assim, tá? Um baita final de semana de gauchão, hein? É uma imersão de gauchão no final de semana. E até aproveitando aquilo, Lucilinho, que a gente tá com o pronunciamento no FM e para trazer uma informação aqui, a Federação Gaúcha de Futebol divulgou a escala de arbitragem para o final de semana, né? E a gente vai ter duas novidades, assim, dá para se dizer, nos jogos da dupla Grenal. No jogo do Internacional, quem vai apitar vai ser o Francisco Soares Dias, que ele até fez um jogo do Inter no Gauchão do ano passado, e até esse jogo do Inter que ele fez foi estreia dele em dupla Grenal, foi o primeiro jogo que ele fez no Beira-Rio. Ele vai ser auxiliado pelo Maurício Pena e pelo Arthur Preissler com o Bruno Leites de quarto árbitro. O Francisco Dias, ele é lá de Santana do Livramento, ele foi jogador de futebol, jogou na base da seleção brasileira, jogou no Vasco, e depois acabou deixando a carreira de jogador, ele era goleiro, e acabou investindo na carreira de árbitro de futebol. E o outro árbitro que está escalado para a dupla Grenal, que é o jogo do Brasil contra o Grêmio, é o Rafael Klein, que é de Santa Maria. Ele vai ser auxiliado pelo Thiago Dil e pela Maíra Moreira, que também é de Santa Maria, e o quarto árbitro vai ser o Sérgio Eduardo Moraes. Curiosidade, Lucerinho, sobre esses dois árbitros, tanto o Rafael Klein quanto o Francisco Dias, eles são da turma de 2012 da Federação Gaúcha de Futebol, que foi a turma que eu me formei árbitro. Então eu fui colega do Rafael.
Ia estar brilhando nesse momento, já pensou, Diori, se tivesse enveredado para os campos, hein?
Poderia estar chegando ao auge, assim, de apitar um jogo da dupla Grenal. O Rafael Klein e o Francisco Dias, eles foram meus colegas, se formaram comigo em 2012 na Federação Gaúcha de Futebol. E eu trago esse destaque, esse detalhe aí, até para dar uma ideia, né, para a nossa audiência, Lucerinho, do quanto é difícil, o quanto é uma persistência enorme a carreira de árbitro de futebol. Imagina, em 2012, eles fizeram o curso comigo, se formaram no final de 2012, iniciaram a carreira nos campos em 2013, e o Francisco Dias até fez jogo de dupla Grenal no ano passado, e fez outros jogos de gauchão. O Rafael Klein fez jogos de gauchão no ano passado, mas é a primeira vez que faz um jogo de dupla Grenal. Então a gente está falando de 10 anos depois, Lucilinho. 10 anos depois, para que o cara apareça, comece a brilhar assim nas principais partidas. Então acho muito legal a oportunidade que eles estão recebendo.
Bom, a gente está de volta aqui ao FM, né, Lucas Arruda? Depois do pronunciamento aí do ministro João Roma, e eu acho que o Diori estava no meio do caminho da explicação, né, Lucas? Pode nos dar esse detalhe aí.
E isso, Luciane, a gente está de volta ao FM, estávamos nas plataformas digitais, mas o Diori estava falando sobre a turma de 2012, mais ou menos, ali, quando isso, nós retornamos, falando sobre a arbitragem da rodada.
O Diori, né, estava falando que teremos novidades nos jogos da dupla Grenal, né, Diori? Então, repete então a escala dos dois jogos.
Só repetir a escala, né, o Francisco Dias, que é lá de Santana do Livramento.
Opa, tá aí, Diori. Acho que o Diori teve uma quedinha aí no circuito dele. Bom, vai recuperar e vai refazer o contato aí o Diori com a nossa central técnica. Acontece, então... Eu vou repassar aqui, vou só pegar direitinho aqui no site.
Oi.
Voltou, caiu, voltou, mas voltou.
Foi uma oscilação.
Nós trupica, mas não cai, como diz aquela
música. Uma oscilação no sinal aí, mas eu estava te ouvindo aí o tempo todo, Lucerinho.
Não, mas aí cortou, estava dizendo ainda só a primeira escala aí, daí caiu.
O Francisco Dias apita Inter e União Frederiquense, e Brasil de Pelotas e Grêmio, o Rafael Klein é quem apita. Os dois formados na turma de 2012, né, a turma que eu fiz o curso de árbitros da Federação Gaúcha. E eu estava falando justamente sobre o quanto é de insistência, de persistência a carreira de árbitro, né? Os dois já apitaram gauchão no ano passado, o Francisco Dias chegou até a fazer um jogo do Internacional no ano passado, não é o primeiro jogo de dupla Grenal que ele faz, mas para o Rafael Klein é o primeiro jogo de dupla Grenal. Então, aí a gente está falando de 8, 9 anos de insistência, persistência para chegar no nível máximo assim de futebol gaúcho, né? De apitar gauchão, né?
Deixa eu te colocar uma questão, aproveitando aí que a gente está falando de arbitragem, eu sei que em seguida a gente já vai ter entrevista, enfim, tocar o programa. Eu estava contando que eu tinha feito União Frederiquense em Novo Hamburgo, Diori. O árbitro Rodrigo Brandt da Silva, ele é novato também, né? Tem pouca rodagem, né?
Ele chegou Ele foi promovido no ano passado, acho que foi no ano passado até, Lucininho, que ele foi promovido, o Rodrigo.
Mas sabe, o que eu ia dizer é o seguinte, Jorge, me incomodou muito a postura dos jogadores dos dois times, Jorge. Não tem problema de dizer isso, porque eu falei na transmissão lá no GE.globo. Os jogadores sabendo que o árbitro é um árbitro, né, início de carreira, enfim, um jovem, por vezes os jogadores abusaram da reclamação, Jorge.
É.
Sabe aquela coisa de meio que querer testar o árbitro o tempo inteiro, de ficar testando até o limite de onde pode reclamar, o limite onde pode avançar para sabe, forçar. Então não foi legal. E eu vou te dizer, ele se deu bem assim no jogo, porque não teve nenhum lance problemático. O Alexandre Alemão, até atacante do Novo Hamburgo, depois do jogo, ele reclamou muito de dois lances onde ele teria sido atingido no rosto.
Sim.
Sabe? Mas é aquele lance que o juiz, cara, daqui a pouco não viu, né, Diori?
É. O Rodrigo,
o detalhe foi... do detalhe, sabe, do jogo.
É, o Rodrigo, eu acho que ele subiu esse ano para letra A. Talvez tenha subido ano passado, eu tô me passando aqui também para.
Não, mas para mim era redundante. um nome novo, Diori. Por isso que
ele é um nome novo, eu tenho certeza. Ele tem até 31 anos, ele é bem jovem, né, Lucianinho? Então ele tem muita coisa pela frente, tá começando a aparecer no cenário do gauchão.
Mas o pessoal abusou muito, Diori. Abusou muito, assim, da. E podia atrapalhar o árbitro, mas mesmo assim ele segurou bem o jogo, não teve nenhuma ingerência no marcador ou dificuldade, nada. Ele segurou bem o jogo. E ele estava até com uma dupla experiente, né? Que é o Fabrício Bassejo e a Maíra Mastella Moreira, né? Que vai estar agora no jogo do Grêmio. Então, ele segurou bem a onda, mas os caras encheram muito o saco. Né?
Opa! Tem convidado na linha, Lucianinho, ali, ó. Acabamos de receber no nosso grupo interno.
Ah, mas aqui. Só vou entrevistar se for alguém de Taquari. Se não for, eu não vou entrevistar. Não vou entrevistar.
Será que nós conseguimos essa...
Só se for alguém de Taquari. Se não for de Taquari, eu não quero conversar com ninguém hoje.
Vamos tentar, vamos ver se o nosso convidado por acaso é de Taquari, Cícero Souza. Tudo bem, Cícero?
Pô, vocês estão tirando a minha introdução, né? Eu sempre abro... dando um abraço para a minha cidade, vocês já mandaram. Então, eu só reitero e muito prazer aí, novamente, estar conversando com todo o povo gaúcho, através da Rádio Gaúcha, desse canhão que vocês têm, que é o Show dos Esportes. Um grande abraço, Luciano, um grande abraço, Diori.
Dona Loiva Brito, esposa do nosso queridíssimo Cláudio Brito, e a Loiva não é menos querida, eu diria muito mais querida até. Dona Loiva é de Taquari, né? De Taquari. Então.
Assim,
manda soltar e manda prender lá em Taquari, né?
Manda, tem muita moral lá. Taquari é uma terra que dá coisa boa, né? Davi Canabarro, o presidente Arthur da Costa e Silva, Paulinho Bicharia. Acho que é uma terra... cabe uma visita aí de todo mundo que está ouvindo para conhecer a nossa Lagoa Armênia. E o meu Esporte Clube Pinheiros, né? Que eu passei 17 anos da carreira lá, então sinto-se todos convidados a conhecer a nossa antiga capital da Laranja.
A gente não conseguiu, Diori, fazer, porque era um desejo a gente fazer um dia uma caravana do gauchão na Lagoa Armênia, lá em Taquari. Mas, no fim, a gente não conseguiu, né? A questão de calendário e tudo mais, até... era um dos nossos objetivos pelo lugar, assim, pela beleza do lugar, né, Cícero? Acho que valeria, né? Um lugar onde a comunidade da cidade de Taquari vai muito e, com certeza, seria um belo cenário aí pra gente fazer o evento.
É, aqueles que não conhecem a cidade, é um grande lago, né, no centro da cidade, um ponto de encontro, de referência de toda a comunidade, e que todos os meses de dezembro recebe, e todos sintam-se convidados a presenciar o Natal Açoriano, que ocorre lá em Taquari, nas margens da Lagoa Armênia.
Ô Cícero, como é que está esse começo de temporada, que é uma temporada também... diferente pro Palmeiras, né, porque tem a disputa... Diferente não, porque tá acostumando também, né, Cícero? Tem Mundial pela frente ali, né?
É, um começo de ano diferente em relação às temporadas em que a gente teve, né, Diori? Porque a gente, no meio da pandemia, a gente virou os últimos dois anos aí com uma insanidade de calendário, e principalmente o ano passado que as temporadas se sobrepuseram, né? Então, nesta vez, o Palmeiras... por ter conquistado a Libertadores, se deu o direito de abrir mão das três últimas rodadas do Campeonato Brasileiro para liberar o seu elenco e conseguir fazer com que ele retornasse mais cedo, visando uma preparação não só para o início de estadual, mas também para o Mundial. Então é sim, é uma temporada muito especial. O Palmeiras é um clube que se solidificou com um case de futebol muito forte aí nos últimos sete anos, quase todos eles com conquistas muito expressivas. e chega maduro ao Mundial e chega agora mais bem preparado do que na temporada passada.
Pois é, no Paulistão até, Cícero, o Palmeiras está adiantando alguns jogos, né? Ele já tem duas partidas na competição justamente para poder viajar com tranquilidade para disputar o Mundial, né? Eu acho que essa questão do calendário também, o Palmeiras vai ter essa correria adicional. É a correria boa, obviamente, né? Ele vai ter mais jogos, vai ter deslocamento, viagem, por um excelente motivo, né?
É, nós teríamos 3 jogos concomitantes do Campeonato Paulista durante o período da disputa do Mundial. 2 deles a gente conseguiu postergar para quartas-feiras, que o Palmeiras não teria jogos, mas um deles nós não encontraríamos data para fazer da mesma forma. Então ele foi antecipado, houve um grande jogo de abertura, né, entre o campeão da Libertadores Palmeiras e uma equipe do interior que subiu a Série B do Campeonato Brasileiro, que foi o Novo Horizontino, uma grande festa do interior. Palmeiras tem uma arrancada interessante, né, com 2 vitórias, de 2-0 no Novo Horizontino, 3-0 na Ponte, apresentando um bom futebol, e eu acredito que essa arrancada ela seja reflexo de uma pré-temporada bem idealizada, onde todos os nossos atletas estão à disposição física do Abel Ferreira. Alguns não estão à disposição porque estão lá nas eliminatórias defendendo as suas seleções, mas os que aqui estão, todos 100% fisicamente, como foi na final da Libertadores, todo o elenco à disposição, como lá em 2018, na conquista do título brasileiro, dentro de São Januário com o Vasco, todo o elenco à disposição. E eu falo isso para ressaltar muita qualidade da área de saúde do Palmeiras, muito bem coordenada cientificamente, e que é um dos nossos grandes pilares aí do sucesso dos últimos anos.
Cícero, eu queria saber como é que tem sido acompanhar a evolução e o desempenho que o Endrick teve na Copa São Paulo, né? Eu acho que esse é um processo importante, né? Porque a gente sabe que as coisas no futebol acabam muitas vezes atingindo o ambiente interno do clube de fora para dentro, né? Porque o torcedor faz o futebol, e por muito tempo o Palmeiras teve aquela piada lá de que não tinha copinha, e a copinha veio com autoridade, né? Com sobras, com folga, com goleada, e com um menino aí que encanta o futebol brasileiro nesse momento, tem só 15 anos.
Nós entendemos que na base, né, o título não é o mais importante. Inclusive, falando de copinha, nós tínhamos 2 gerações muito pródigas, né, anos atrás, e abrimos mão, porque em uma levamos os meninos para a Florida Cup para jogar com a equipe principal, em outra cedemos eles às equipes sul-americanas, aí 6 à seleção brasileira, 1 para a seleção boliviana, 1 para a seleção paraguaia, e no mesmo período da copinha houve um sul-americano. Dessa vez a gente conseguiu jogar aí, digamos assim, com o time mais completo. Mas não se prioriza a conquista. Mas se tratando de um trabalho tão bem feito como o Palmeiras tem feito ultimamente, é um coroamento, né, a esse trabalho. O Palmeiras, nos últimos 5 anos, é o time que mais entrega jogadores à seleção brasileira de base. O Palmeiras, ele é pentacampeão paulista sub-20, é uma coisa surreal, né? Ninguém havia sido tetra. O Palmeiras foi, e na sequência ainda se torna penta. E hoje 8 jogadores, né, dos 27 do elenco profissional são oriundos das categorias da base. A gente preconiza uma conquista de autonomia do nosso jogador, jogando com conceitos extremamente modernos. E dentro de todo esse processo de formação emergem muitos bons jogadores. Vocês devem estar acompanhando, o Ajax nos faz uma grande oferta pelo Giovani. O Palmeiras não vai vender o Giovani, vai fazer com que ele complete o processo de formação aqui dentro do Palmeiras, faça a transição equipe principal. Inclusive, ele já tem 14 jogos na equipe principal, um deles é de Libertadores, né? E o Endrick também está inserido nesse contexto. Ele é um jovem muito promissor, com o qual o clube está tendo muito cuidado para que ele cumpra com todas as etapas da sua formação, não só a nível profissional, mas também pessoal. Realmente nos encanta a qualidade e o potencial desse jovem menino.
Estou vendo aqui, Diori, no GE.globo, uma coluna do Casagrande, enfim, uma matéria do Casagrande, e ele acredita que o Palmeiras agora está pronto para vencer o Mundial. Claro que tem uma semifinal, sempre tem uma semifinal, e o Palmeiras fica de olho, né, no Monterrey ou no Al Ahly como possível adversário, e depois, é claro, do outro lado da tabela tem o Chelsea. Mas não vai ter barbada, né, pro Palmeiras, esses dois times aí, por mais aqui que o Casagrande, eu estava lendo aqui a coluna, coloque o Palmeiras como favorito para passar, eu acho que essa etapa de semifinal ela é bem, bem, bem dura, hein, Cícero, pela frente.
Não, com certeza, o Al Ahly é um time que dentro do Egito tem 42 títulos e 12 vices. Ele tem 62 edições de campeonato, chegou como campeão ou vice em 54. Nesse momento ele tem 6 atletas cedidos, né, à seleção egípcia, que está nas quartas de finais da Copa Africana contra Marrocos. É um time que já encontramos no Mundial do ano passado e encontramos muita dificuldade. E o Monterrey é uma escola mexicana que também apresentou dificuldades para a gente, né, no Mundial do ano passado. É um esquema muito bem montado de 4-3-3, com jogadores muito bem experimentados, jogadores como Andrada, jogadores como Medina, Mesa, Funes Mori. Teve a lesão do Vergara agora, o colombiano, a gente acredita que quem deva substituir é o campo, é um costarriquenho que foi muito bem naquela Copa aqui no Brasil. Então, veja bem, a gente está pensando muito nessa semifinal, olhando muito para os dois vieses, né, as duas possibilidades, e essa preparação e esse condicionamento no jogo da semifinal do Mundial é o nosso grande foco no primeiro momento. Sabemos que tivemos uma condição de fazer uma preparação muito melhor que a do ano passado, quando ganhamos uma Libertadores no sábado, precisamos jogar na terça-feira, às 16h, um jogo do Campeonato Brasileiro, e viajar às 23h, 3 dias antes de uma estreia, sem adaptação de fuso horário. Agora não, agora a gente conseguiu realmente ter a ideia do foco principal nessa semifinal, e estamos decupando tudo que for possível de Al Ahly e Monterrey, para que a gente possa fazer uma partida condizente aí com a altura do Palmeiras e da competição.
Tem uma diferença, Cícero, não sei se é mais ou menos por aí ou se não importa isso que eu vou dizer, que o Palmeiras, quando ganhou a Libertadores de 2020, fazia mais de 20 anos que não ganhava a Libertadores. Então me parece que tem um impacto, o título da Libertadores de 2020, que, óbvio, ganhar a Libertadores é sempre bom, mas ganhar a Libertadores em 2020 depois de 21 anos e ganhar a Libertadores no ano seguinte... tem um peso diferente, me parece. Isso, de alguma forma, leva o Palmeiras mais calejado, mais com a cabeça fria para esse Mundial também?
Eu acredito que o condicionamento psicológico do jogador aqui do Palmeiras, por ter um bom centro de treinamento, por ter uma gestão muito sincera, muito olho no olho, muito humana, né? O Palmeiras é um clube muito humano, ele gera muitos fatos internos e entrega os seus jogadores a muitas ações sociais para humanizar esse jogador. Psicologicamente, eu também acho que a gente teve uma condição boa na temporada passada. O fato é que realmente, quando você faz uma viagem, que você dorme e chega de noite, num país com 7 horas de fuso, você não faz a sua adaptação, você demora algum tempo, e o Palmeiras já tinha jogo. E a responsabilidade do jogo era muito grande e a gente fisicamente acabou não dando conta daquela partida. Eu acho que nesse momento, psicologicamente, a gente vai um pouco mais fortalecido, concordo com você, mas acima de tudo nós vamos bem fisicamente a nível tático, né? Por ter tido uma pré-temporada, por ter tido um bom tempo de preparação, e inclusive esses motivos também nos dão mais confiança de saber que a gente vai poder fazer um jogo de alto nível. E ser bicampeão da Libertadores mostra que você aprendeu os caminhos, fez as correções necessárias e ainda se aperfeiçoou. Então eu penso que a gente vai chegar muito bem sim e poder representar o Brasil de uma forma muito consistente.
Bom, como é que vai ser então o calendário aí, Cícero, a partir de agora do Palmeiras, né? Porque a gente já está no fim do mês, né? Fevereiro já está batendo na porta semana que vem. Como é que vai ser esse processo para a viagem e tudo mais?
O nosso calendário ele continua insano, né? A gente jogou quarto agora no Allianz.
Opa!
Fiquei na dúvida se era o meu ou se era a ligação.
Não, acho que caiu o contato com o Cícero, né? Que a gente está pelo WhatsApp. Bom, vamos refazer. Pelo menos ele não chegou a avançar ainda para explicar o calendário, mas é insano, né? Porque o Palmeiras ainda vai jogar, né, Diori? Antes ainda pelo Paulistão. Claro, vai poupar provavelmente alguns jogadores... mas depois o Palmeiras tem jogo contra o São Bernardo ainda, antes, né, dessa viagem. Então a gente vai ver com o Cícero como é que vai ser. Porque fevereiro já está aí, de olha, 2022 vem com tudo, né? Primeiro mês do ano já foi, velho.
Cara. Que pavor isso aí. Que pavor.
Ontem a gente estava ali, feliz ano novo. Pá, bababá. Já estamos quase em fevereiro. Passa voando. Estou vendo aqui passou o provável time do Palmeiras para jogar. Ó. Marcelo Lomba, olha só, hein? Marcelo Lomba, Mike, Luan, Murilo e Piquerez, Danilo, Zé Rafael, Gustavo Scarpa, Rafael Veiga e Dudu. Na frente o Rony. Pô, é uma possibilidade de escalação para pegar o São Bernardo.
Pelo Paulistão. Marcelo Lomba que jogou contra a Ponte Preta agora também. E vem tendo oportunidades.
Acho que a trilha está indicando que Cícero Souza está de volta. Cícero, você estava recém começando a falar sobre o calendário. Eu aproveitei para dar um provável time do Palmeiras para o jogo com o São Bernardo, mas é isso, né? Então o Palmeiras vai ter uma gincana também nesses dias aí de viagem e tudo mais.
Estou de volta aqui. O planejamento foi muito bem feito, tá? Em termos aí de logística, nós vamos ter totais condições, né, de treinamento, assim, mais alto nível, todo um staff, né, de segurança. A gente teve muitos cuidados aqui da parte médica com a questão Covid. Enfim, nos preparamos do tamanho, da dimensão que é essa competição, e muito nos orgulha estar representando o continente americano pela segunda vez consecutiva. Fomos muito elogiados pela FIFA na parte administrativa ano passado. Tomara que possamos ser a nível de excelência em todas as áreas nesse ano também.
Bom, Cícero, para fechar de minha parte, eu queria voltar ainda no assunto do Endrick ali, porque se falou muito da possibilidade dele jogar o Mundial, né? Aí depois o Abel Ferreira, do jeito Abel, né, de ser, sempre com muita personalidade, com muita firmeza na forma de se colocar, ele disse que o Endrick precisava ir para a Disney primeiro para depois pensar em outras coisas, que ele tinha muito o que amadurecer, muito o que evoluir. E é claro que sempre que há uma declaração de mais personalidade, há algumas repercussões, né? E uma delas que eu estava acompanhando nos últimos dias é do empresário do Endrick, dizendo que o que se cobrava em relação ao Endrick não era que ele fosse titular do Mundial, que ele jogasse o Mundial, mas que ele estivesse junto justamente para ajudar nesse amadurecimento. O que te parece toda essa celeuma que surgiu em volta, até por conta das atuações, do desempenho e da juventude do Endrick?
É muito simples. Quando o Endrick tinha 11 anos e jogava a Gold Cup, o Palmeiras estava lá. Quando o Endrick tinha 12 anos e nós julgávamos que o potencial dele era acima da média, resolvemos colocar ele na sub-13. Ninguém estava lá. Ninguém estava. Nem Abel, nem empresários. Na sub-13, a gente resolveu subir ele para o sub-15. Na sub-14, a gente resolveu subir ele para o sub-17. E agora, na sub-15, a gente fez uma ascensão também ao sub-20. Então, as coisas acontecem rápido porque ele consegue responder rápido. Mas se tem alguém que consegue acompanhar a evolução dele, somos nós. É o gerente de futebol, é o coordenador das categorias de base, os treinadores da equipe principal e da categoria de base. E ao Endrick, ao seu pai e a todo o seu staff, está muito claro que esse procedimento de transição à equipe principal, ele vai acontecer de uma forma paulatina, né? Vai sempre respaldado pelo potencial do jogador, que é gigante, e até por aspectos de legislação a gente vai fazer da maneira mais tranquila possível, porque o calendário brasileiro, a lei brasileira, só permite ele atuar nas nossas competições aqui com 16 anos. Hoje o Palmeiras tem um elenco de 27 jogadores, só levará 23, né, na inscrição oficial, e neste momento o Endrick não vai jogar, mas o Palmeiras é muito grande, jogará outros mundiais, o Endrick jogará mundiais pelo Palmeiras, ele quer ficar aqui muito tempo. A gente sabe que o mercado europeu em algum momento vem muito pesado, mas e perceber o jogador, perceber a sua família, perceber o seu staff, querendo fazer história no clube que o descobriu, no clube que o está formando, é extremamente gratificante para o nosso clube palestrino.
8h56, pedi uma gentileza para o Cícero Souza, Diori, porque tem informação importante do Inter aí, Douglas de Moliner, e não é somente a relação que saiu de Moliner. Tem informação nova aí.
Isso mesmo, envolvendo o atacante Yuri Alberto. Nosso colega Rodrigo Oliveira, sempre muito atento, trouxe essa informação há pouco, logo mais estará em Gaúcha ZH. O Zenit, senhores, está disposto a aumentar de 20 para 25 milhões de euros a proposta para contratar Yuri Alberto. Mas esses 5 milhões representaria que Yuri Alberto se apresentaria ao clube russo de imediato. Ou seja, lembrando, Yuri Alberto já está em Portugal, se juntou à delegação do Zenit para fazer os exames médicos e acertar os detalhes do seu contrato. Visando a temporada, visando essas atividades e esse período, o Zenit já quer antecipar a permanência, em definitivo, do Yuri Alberto, aumentando, portanto, mais 5 milhões de euros na proposta. Senhores, 25 milhões de euros hoje na cotação, 150 milhões de reais. O Inter detém 75% dos direitos econômicos do Yuri Alberto, ficando com um montante de 112 milhões e meio de reais, caso aceite a ida de imediato de Yuri Alberto para o clube russo.
Muito bem, informação importante aí do Douglas de Moliner, em parceria com o Rodrigo Oliveira, Bondioli e Cícero. Acho que o Inter dificilmente não vai aceitar isso, né? Por mais que seja ruim perder o jogador agora, mas aumentando esse montante da oferta...
É, foi-se do verbo ir, né, Lucininho?
Eu acho que ajuda, inclusive, na mudança do Yuri Alberto, porque é muito mais grana, né? E a gente sabe que, infelizmente, a nossa realidade do futebol brasileiro indica que os clubes precisam de recursos. E tendo um aumento aí nesse valor que o Zenit repassaria ao Inter, natural o Inter liberar realmente agora o Yuri Alberto. Só para fechar, de Demoliner, e a lista, então, sem grandes percalços, a lista de relacionados para o jogo de amanhã, né?
Estava vendo aqui. Confirmando a presença de D'Alessandro, Wesley Moraes, Lisiero também está relacionado, e o David, as principais atrações em ordem alfabética, Bosquilha, Bruno Mendes, Caio Vidal, D'Alessandro, Daniel, David, Edenilson, Mercado, Gustavo Maia, Heitor, Lisiero, Johnny, Kaique Rocha, Keiler, Lucas Ramos, Matheus Cadorini, Maurício, Moisés, Paulo Vitor, Rodrigo Dourado, Rodrigo Lindoso, Tyson, Victor Cuesta e Wesley Moraes. Todo mundo relacionado, mas o time deve ser misto, viu, Lucianinho?
Muito bem. Valeu, de Moliner. Obrigado,
velho. Abraço, senhores.
Muito bem. Diorino, acho que é isso, né?
É isso, né? É isso. Cícero, muito obrigado por nos atender aqui na Rádio Gaúcha, no Show dos Esportes. Bom trabalho aí no Palmeiras e boa sorte na disputa do Mundial.
Boa viagem, né? Boa sorte.
Obrigado, obrigado pelo espaço. Me encerro bem rapidinho dizendo que o prefeito André Brito, lá de Taquari, convida a todos para irem conhecer Lagoa Armênia e apresentar o Show dos Esportes lá da Terrinha, tá bom?
Aí. Que honra, hein?
Não teve caravana, mas vamos fazer o show de lá um dia, Diori.
Vamos armar esse Show dos Esportes de lá com o troféu do Mundial, Cícero.
Pô, com o maior prazer do mundo. Vamos ser recebidos com um caminhão de corpo de bombeiro lá no pórtico da cidade. Combinado.
Que maravilha, que maravilha.
Hoje já quer caminhão de bombeiro, Diori. Um abraço.
Valeu.
Grande abraço. Grande parceiro aí, Cícero Souza.
Gerente de futebol do Palmeiras. Grande trabalho feito por lá.
Competente de Taquari para o mundo. Bateu 9, passou rapidinho essa primeira hora. A gente vai para o Notícia na hora certa, mas depois tem muito mais, então não sai daí. Que chamada é essa, hein, Diori? 9-6.
Estou todo arrepiado, Luciano.
O gauchão, espetacular, grande cobertura da Gaúcha, da RBS TV, de GZH, do Diário Gaúcho, da Zero Hora, do GE.globo, nosso site irmão, cada vez mais irmão, quase irmãos gêmeos. Então é isso, grande cobertura do Gauchão 2022. E olha só, Diori, deixa eu dar esse recado aqui, porque eu tô nessa parada também. Neste sábado, dia 29, também conhecido como amanhã, é a tua vez de entrar em campo, hein? Te esperamos no Gaúcho Sports Bar para acompanhar a transmissão ao vivo do programa Central do Torcedor. A partir da 1h30 da tarde, o Debona, Marcelo Debona, te liga, vai estar lá no Gaúcho Sports Bar. Eu vou estar já na RBS TV, no posto ali da Rádio Gaúcha, para a gente fazer em dobradinha o nosso Central do Torcedor, com muita interatividade, sempre com a nossa hashtag Central do Torcedor. Tu é nosso convidado também, Diori, se quiser participar, já convidei o Maurício. Daqui a pouco vai ter Alice Bastos Neves, Kelly Costa, todo mundo junto e misturado, repórteres nas concentrações, Bruno Flores, Rodrigo Oliveira. Então, assim, ó, vamos começar a esquentar a tarde a partir da 1h30 com o Central do Torcedor, que vai ter o Debona transmitindo direto lá do Gaúcho Sports Bar. Então te agiliza, pega a tua máscara, só tá faltando tu aí pro nosso time ficar completo. Então, e lá no Gaúcho Sports Bar a gente tá cuidando, seguindo todos os protocolos em relação à Covid-19. Gaúcho Sports Bar, onde os amigos, os esportes e a Gaúcha se reencontram, parceiros KTO.com e, claro, o empreendimento da Rádio Gaúcha e da Tornac. A turma do Brechó do Futebol amanhã faz feijoada, Diori.
Ah, que espetáculo.
Eu tô com uma inveja do Debona, porque não vai dar tempo de eu ir lá e depois ir pro jogo, entendeu? Então eu vou ter que pular a feijoada, mas gostaria muito de estar lá, saboreando essa feijoada do sábado. Maravilhoso.
É uma baita pedida. Lucianinho trocou a trilha para KTO.com e Unidos, a casa da Volks, na Ipiranga, pertinho da PUC. Tem convidado na linha para falar com a gente aqui no Show dos Esportes.
Paulo, e é o convidado, né? O convidado, Jorge.
É, o convidado, né? O convidado. Para falar de seleção brasileira, para falar de futebol brasileiro, PVC. Tudo bem, PVC?
Tudo certo, Luciano. Tudo bem, Jori?
Tudo certo.
Prazer falar com vocês.
Prazer é nosso, prazer é nosso. Deixa eu começar até com o PVC, Lucerinho, sobre o assunto que a gente estava tratando. A gente estava falando sobre o Palmeiras, que vai para a disputa no Mundial. E a gente conversou há pouco com o Cícero Souza, PVC, e eu colocava para ele a diferença entre disputar um Mundial, né, ganhar uma Libertadores e disputar um Mundial, tendo vencido a Libertadores em 99, 21 anos depois ganhar a Libertadores, e ir para a mesma disputa de uma competição, tendo vencido a Libertadores no ano anterior. Já parece mais calejado por essa conquista, por essa celebração que há sempre depois de um título tão importante.
É, eu acho que tem isso, mas acho que tem um aspecto ainda mais importante nessa viagem do Palmeiras, que é o fato de, no ano passado, o time viajou 3 dias depois de ganhar a Libertadores e jogou contra o Tigres 8 dias depois. É um caso inédito de um campeão continental que entra em campo depois de 8 dias e tendo jogado 65 das 77 partidas da temporada num espaço entre julho e janeiro. Ou seja, o futebol voltou da pandemia em São Paulo no dia 22 de julho de 2020. E o Palmeiras jogou 65 partidas, muitas delas decisivas, semifinal de Copa do Brasil, final de Copa de Libertadores, semifinal de Libertadores contra o River Plate, jogou em 65 partidas num espaço de 6 meses. Aí quando ganha a Libertadores, você faz assim, tira o peso das costas. Aí vem alguém embaixo das suas costas e fala assim, não, entra no avião que nós vamos jogar o Mundial. Daqui a 6 dias. Daqui a 8 dias, na verdade, né? E aí na terça-feira o time viaja e no domingo seguinte, 8 dias depois, entra em campo e pede pro Tigres. E quando você avaliou o vexame, o Palmeiras foi o único time sul-americano, quarto colocado no Mundial, mas ninguém analisou que tinha aquela maratona toda nas costas. Toda tem maratona física e emocional. Agora não, agora o time ganhou a Libertadores dia 27 de novembro, saiu de férias no início de dezembro, voltou para a preparação no dia 5 de janeiro e vai viajar no dia 2 de fevereiro para jogar no dia 8. É completamente diferente, ainda que seja início de temporada, não é o ideal, é melhor se estar no meio da temporada, mas é uma situação completamente diferente do ano passado.
É, tem essa vantagem, né, de poder chegar um pouquinho mais de tranquilidade, não muita, mas um pouquinho mais, né, de tranquilidade. Bom, PVC, a gente acompanhando já o início do Paulistão, e ontem me chamou a atenção, até por curiosidade, para ver o time do São Paulo, porque tem muitos jogadores que passaram por aqui recentemente e que foram para o São Paulo. Cito o Patrick, o Alisson, o Rafinha. Claro que foi uma primeira amostragem, mas foi com derrota para o Guarani. O que, que dá para esperar desse São Paulo aí, PVC?
Eu espero o São Paulo crescendo. Acho que houve um esforço da diretoria. No ano passado, São Paulo tinha uma clara dificuldade financeira para contratar jogadores. O Rogério terminou a temporada muito para baixo, né? Ele tinha um compromisso assumido de ficar até o final do ano de 2022 e chegou a cogitar, dizer que não sabia se ia ficar, se não ia ficar, porque não estava feliz com o rumo do trabalho. Acho que houve um esforço da diretoria. O Rogério ainda assim continua falando sobre os jogadores que não chegaram, né? O David, que o Internacional ganhou a concorrência, o Soteldo, que ele queria. Ele queria um jogador de velocidade, não conseguiu, mas acho que ele recebeu peças suficientes para ter um trabalho nesse ano que ele mostre porque passou a ser o técnico brasileiro mais promissor. Então, ele tem material para fazer um São Paulo mais forte. Não começou bem, entre outras razões, porque pegou um time montado. O Paulista tem um trabalho no Guarani estruturado, quase subiu na Série B, não era um jogo fácil.
O PVC, eu queria saber a tua opinião sobre a seleção brasileira e a atual fase do trabalho do Tite, né? Que é um trabalho assim, que tem números espetaculares, números históricos dentro das eliminatórias. A seleção brasileira sobra nas eliminatórias. Só que ao mesmo tempo eu noto que existe uma linha de pensamento e um debate que é estabelecido nesse momento em relação ao rendimento da seleção brasileira. Para ti, o que é mais forte? É os resultados, os números ou o rendimento que, de certa forma, deixa a desejar?
Eu não acho que o rendimento deixe tanto a desejar assim. Assim, eu acho que tem um processo evolutivo de um time que está estruturado, tem um time organizado e estruturado, com maneiras de jogar diferentes, ele tem variação tática, uma hora sai com três por trás, hora constrói o jogo com lateral armador, hora constrói o jogo chegando com cinco, fazendo uma espécie de WM na movimentação, em alguns momentos ele faz as duas linhas de quatro, como fez ontem contra o Equador, acho que ele tem uma estrutura. Acho injusta a crítica que se faz ao Tite de se dizer que ele está com o grupo fechado, que tem um lugar cativo, não acho isso, senão o ataque da seleção não seria Rafinha, Matheus Cunha e Vinícius Júnior, que um ano atrás não existiam no trabalho. Ele convocou 82 jogadores depois da Copa de 2018, e 52 não tinham feito parte do início da primeira etapa do trabalho, então 63% do trabalho da Copa do Mundo para cá é diferente da primeira etapa. Então acho que tem um olhar para o que está acontecendo e tem coisas acontecendo. O crescimento do Vinícius Júnior é notável no Real Madrid. Na seleção ainda não conseguiu jogar no mesmo nível. Por outro lado, o Matheus Cunha, que não é o mais talentoso atacante brasileiro, é um jogador que tem mostrado muita força, né? Ontem, por exemplo, ele fez a jogada da expulsão do Domingues e foi ele que ganhou a jogada de cabeça no lance do gol do Casemiro. Eu acho que é uma seleção estruturada. A nossa grande interrogação não é o nível da seleção brasileira, que ela pode não ser absolutamente espetacular, mas ela tem se mostrado competitiva para o nosso padrão América do Sul. Esse é um ponto importante. Eu me assustei muito no dia 7 de outubro, quando o Brasil sofreu e ganhou de virada da Venezuela 3-1, sem Neymar em campo, no dia em que a França ganhou da Bélgica num jogo absolutamente espetacular, extraordinário. E naquele dia a pergunta era, mas não, o Brasil vai jogar nesse nível? E de fato a gente não tem essa certeza, se o Brasil vai conseguir jogar no nível que está se jogando na Europa. Só que os jogos da Europa também não são todos desse mesmo nível. E assim como a gente não está jogando contra os europeus, eles não estão jogando contra o Brasil. Tem uma diferença disso. Então a gente vai ter a noção exata na Copa do Mundo. Me preocupa o fato de não ter intercâmbio, né? Você ter tido um ciclo inteiro de Copa do Mundo, tendo disputado um único amistoso contra um adversário europeu, que foi contra a República Tcheca, em 2019. E a última vez que o Brasil teve um ciclo inteiro de Copa do Mundo sem enfrentar adversários europeus foi antes da Copa do Mundo de 54. Não por acaso o Brasil ganhou sua primeira Copa em 58, quando começou a ter esse intercâmbio. Agora, essa falta de intercâmbio não é por culpa do Tite, é mais da CBF um pouco, mas assim, nem da CBF totalmente. Assim, o calendário está muito difícil para organizar amistosos contra as seleções mais fortes da Europa. E precisa ter um nível de testagem contra os europeus mais fortes. França, Bélgica, Alemanha, Inglaterra, Portugal, Espanha, Itália. Olha aí, você veja que o futebol está tão igual que a Itália, campeã da Europa, pode não classificar para a Copa do Mundo.
É verdade. Mas dá um medinho, né, PVC, a gente não ter esse parâmetro direto da seleção com os europeus até a Copa, né? Eu acho que vai ficar sempre essa dúvida, essa interrogação, essa preocupação, né?
Vai, isso vai. Não tem condição de ser diferente. A gente sabe que o intercâmbio se dá entre os jogadores, né? Porque Alisson, Emerson Royal, Daniel Alves, Thiago Silva, Marquinhos, Alexandre, Fabinho, Casemiro, Fred, Firmino, Matheus Cunha, Richarlison, Neymar, todos esses caras jogam entre si contra os europeus, né? Esses caras estão jogando contra Benzema, contra Mbappé, contra Sterling, De Bruyne, mas é diferente você ter um time que joga assim. E o Brasil vem de eliminações seguidas em 2006, 10, 14 e 18 contra adversários europeus. Então, dá de fato. A gente perde o ponto de referência. A gente já não tem a referência se os jogadores que atuam no Brasil têm nível para atuar na Europa, né? Porque o Campeonato Brasileiro não dá a mesma noção de jogo coletivo. Mas agora, o jeito é você conseguir entender. Acho que a seleção não é espetacular, mas é competitiva. A gente vai ter que testar de fato quando a Copa do Mundo começar.
PVC, sabe que tem tu toca num ponto aí que eu acho bem interessante de debater, né, em relação à qualidade da seleção brasileira, né, e também o nível do futebol brasileiro, o nível dos jogadores que atuam aqui no futebol brasileiro, que eles são exigidos. Porque o Hulk, né, pô, o Hulk tem muita qualidade, não é por acaso que ele fez o que fez no Atlético Mineiro no ano passado, né, sendo o grande nome do futebol brasileiro aqui na temporada que passou. Agora, é curioso porque o Hulk agora com 35 anos, ele vem para o Brasil e joga com o pé nas costas. Ele sobra, ele deita no futebol brasileiro. Mas quando o Hulk estava jogando fora, estava jogando lá na Rússia, e muitas vezes as pessoas não tinham a possibilidade de acompanhar tão de perto o futebol do Hulk, e ele jogava muito bem na Rússia, tanto que era chamado para a seleção, tanto que jogou Copa do Mundo, o Hulk era questionado na seleção brasileira. Só que agora que ele joga aqui, deita aqui no futebol brasileiro, as pessoas questionam por que o Hulk não é chamado sendo o melhor jogador em atividade no futebol brasileiro. Então, às vezes, não falta um pouco também de acompanhamento do torcedor, das pessoas que olham o futebol, para enxergar o merecimento de alguns caras que estão sendo convocados?
Eu acho que o torcedor, ele vai ver o que ele quiser ver. Se ele quiser passar o final de semana na praia, ele vai passar o final de semana na praia. Eu, como jornalista, tenho que ver. Então, quando a gente estava ali por outubro, discutindo se o Hulk tinha que estar na seleção brasileira, e muitos nossos colegas, respeitando sempre a opinião de todos, entendiam que sim, eu entendia que tinha alguma coisa acontecendo de crescimento do Vinícius Júnior. Então, naquela época, em outubro, começo de novembro, quem é que tinha que estar na seleção brasileira? O destaque do Campeonato Brasileiro, aos 35 anos de idade, ou o vice-artilheiro do Campeonato Espanhol, com 21? Para mim, era o vice-artilheiro do Campeonato Espanhol com 21. O que uma coisa não exclui necessariamente a outra. Eu não consigo pensar no Hulk jogando a Copa do Mundo no nível que ele jogou o Campeonato Brasileiro. O Vinícius Júnior ainda não conseguiu ter a maturidade de sair do time dele, que é o Real Madrid, onde ele joga brilhantemente, e repetir o mesmo futebol na seleção brasileira. O que também é missão para o Tite, né? A gente não pode sair de um jogo contra o Equador em que o Vinícius Júnior jogou na posição dele, mas que o Brasil perdeu a posse de bola depois da expulsão do Emerson, e o Vinícius passa o jogo inteiro marcando pelo lado esquerdo do campo e não consegue produzir ofensivamente. E a gente sai de um jogo em que os destaques individuais da seleção brasileira foram, na minha opinião, o Casimiro e o Matheus Cunha, sendo que a gente sabe que o Vinícius Júnior tem muito mais potencial do que os dois, né, para criar. O Casimiro é um monstro de jogador. Tem o problema da repetição de cartões amarelos, que é uma preocupação para a Copa do Mundo. O Casimiro é um jogador maduro, o Vinícius ainda não é. Mas o Vinícius é um jogador que pode ser protagonista da seleção brasileira. Pode ser o segundo protagonista da seleção brasileira, com o Neymar jogando bem a Copa do Mundo. Se o Neymar conseguir chegar fisicamente apto à Copa do Mundo. É, então, eu acho que a gente olha para o futebol da Europa e é nossa função, não acho que é do torcedor. O torcedor pode ir pra praia no sábado. Eu tenho que ver o Real Madrid jogar. Pra saber o que tá acontecendo. É, pra saber quem é que tá crescendo, quem é que não tá. Se eu tiver que ir pra praia, pra um casamento, pro aniversário do filho, eu vou ter que deixar gravando e ver o jogo depois. Mas eu tenho que ver o jogo. Esse é o nosso papel. É tentar... A diferença nossa como jornalista... entre estar trabalhando e do cara que está no botequim, é que a gente tem condições de passar a mão no telefone e saber o que está acontecendo. É, essa tem que ser a diferença. A diferença tem que ser a nossa capacidade de conversar com gente que possa explicar coisas que a gente não está vendo exatamente como são e entender e conseguir transferir conhecimento para as outras pessoas. Acho que a seleção tem jogadores. O Brasil é o país que mais tem jogadores em Champions League. Tem mais brasileiros jogando Champions League do que francês. Nas últimas rodadas da primeira fase da Champions, da fase de grupos, tinha mais brasileiro do que francês, do que alemão, do que inglês, do que português, embora não tenha nenhum time brasileiro jogando lá. Então, jogador o Brasil tem para montar uma seleção competitiva. Agora, tem que ser competitiva e a gente está cobrando que seja mais espetacular. A França não foi campeã do mundo sendo espetacular em 2018. Mas talvez a gente não queira ter uma seleção campeã do mundo sem ser espetacular. Até hoje a gente reclama de 94. mas acho que está na hora do Brasil voltar a ser competitivo e conseguir se classificar, no mínimo, para a semifinal.
A gente reclama de 94, mas comemora aquela taça.
Saudade então, de 94.
Então volta a 94, se é para ganhar, vamos lá, né?
É, que
seja um pouco mais.
É isso aí.
Mais na, na pauleira, na Pelé, enfim, né? PVC.
Eu acho uma outra coisa até, eu sempre ouvi a pergunta, é melhor ganhar como 94 ou perder como, 2000, como 82? Ora, essa pergunta não cabe no Brasil. É melhor ganhar como 2002. Foi o melhor ataque e ganhou todos os jogos. Com Cafu, Roberto Carlos, Ronaldo, Ronaldinho e Rivaldo. É uma das seleções mais impressionantes da história em termos de resultado. Ah, a seleção de 70 foi a mais primorosa de todos os tempos, sim. Mas a Itália foi campeã de 2006 sem ser primorosa e eles comemoram o título até hoje, é o quarto título deles. Eu quero ganhar.
E tem uma coisa também, né? E tem uma coisa, PVC, eu vou te dizer assim, ó, é óbvio que o mais importante é ganhar. E claro que ganhar jogando bem é melhor do que ganhar jogando mal. Agora, eu cada vez mais, assim, eu procuro ver futebol e pensar futebol sob a ótica de que existem várias formas de ganhar. Existem várias formas de competir. É possível dar show? É possível dar show. Mas se tu não tem qualidade pra dar show, é melhor ganhar da maneira que é possível ganhar do que perder tentando dar show que tu não consegue dar show. Então, não sei se também não há uma utopia também, às vezes, de tentar alcançar um inalcançável com a seleção brasileira, que ela não pode dar aquilo que o torcedor talvez espere, né?
A gente fala, na Espanha fala-se muito que o torcedor do Real Madrid é um torcedor extremamente exigente, por isso técnicos italianos como o Fábio Capello ganharam o título e foram demitidos depois. Capello passou duas vezes pelo Real Madrid, nas duas foi campeão espanhol e nas duas foi demitido depois. Acabou rompendo o contrato depois. O Real Madrid foi tricampeão da Europa em 2016, 17 e 18. Não tem o brilho do Barcelona de 2011. Agora, você acha que o torcedor do Barcelona em 2011 não queria ser tricampeão consecutivo, como o Real Madrid conseguiu ser em 16, 17, 18? Qual era o melhor time? Para mim era o Barcelona de 11. Mas o Real Madrid foi tricampeão. Como é que você vai tirar mérito de um time que é três vezes seguidas campeão da Europa? Não era tão bonito de ver jogar como aquele Barcelona do Messi e do Guardiola. Mas o time foi tricampeão da Europa? Ora, não dá para dizer que era um time ruim, fraco, feio. Não é nada disso. Não é o time mais primoroso, mais espetacular. Mas também não era um time feio de ver jogar. Então, assim, não dá pra você ter todo dia o Santos do Pelé.
Bom, PVC, pra fechar, pelo menos da minha parte, a notícia aí mais recente, fim de contratações do futebol brasileiro, é a questão Marinho no Flamengo. Tem espaço pra ele no Flamengo, PVC?
Eu sou um pouco cético, é dessas contratações que eu posso dizer, não acredito muito e depois queimar a língua, porque o Marinho tem talento. Agora, assim, sabe, o Marinho jogou bem no Ceará, mal no Cruzeiro, mais ou menos no Grêmio, bem no Santos. Como é que vai ser no Flamengo? Não sei. E acho que ele chega para ser reserva, para ocupar a vaga do Kennedy, que foi embora para o Chelsea de volta. E o que me estranha muito é, eu fui atrás da informação no Santos, assim, pô, o Carille ficou feliz de perder o Marinho? Ficou. O Carille ficou feliz de perder o Marinho. Eu não vou, da onde vem a fonte, vem de dentro do Santos. O Carille não ficou infeliz de perder o Marinho. Ele gostou da ideia de poder cuidar do Ângelo, porque o Marinho não estava querendo ficar no Santos. O Marinho não conseguiu jogar bem a parte final do ano passado. O Marinho queria ir embora, o Marinho tinha 6 milhões de reais para receber do Santos por esse último ano de contrato. O Santos arrecadou 8 milhões de reais com a venda do Marinho para o Flamengo, ou seja, o Santos vai ganhar 8 e economizar 6, são 14 milhões de reais que o Santos consegue ter, fazer ficarem nos seus cofres. E o Carille vai apostar no Ângelo, como jogador que possa ser decisivo nessa temporada. Vamos ver como é que o Marinho vai se dar. Há reclamações da Vila Belmiro de que o Marinho não estava tendo comportamento de grupo. Então vamos ver como é que vai ser no Flamengo. E, em teoria, ele pode ser muito útil, em princípio, não como titular.
Sabe, PVC, eu procuro ter muito cuidado assim, e respeitar muito, muitos jogadores, né? Mas o Marinho, ele é realmente essa incógnita, né? O Marinho é tipo uma areia, viu, PVC? Ele vai correr? Vai correr. Ele vai te levar nos lugares? Ele vai te levar nos lugares, mas tem uma grande chance de te dar incomodação, PVC.
Por que é uma areia?
É, porque, porque é um carro que já saiu de linha, né? Um carro que já saiu de linha, já foi um carro badalado, já foi um carro
era
assim,
bom,
né?
Mas dava umas incomodações de vez em quando.
Exatamente. Já foi um carro badalado, já foi um carro da moda, né?
É, eu casei com o Peugeot 306 uma época também, conhece? Pode ter sido azar meu, mas eu tenho azar. Não fui muito feliz ali naquele casamento.
Não foi muito feliz, né? Então, é uma maneira de dizer assim que eu confesso contigo, eu não sei o que dá pra esperar do Marinho também, né? Ele pode chegar no Flamengo e ser o seu protagonista, resolver o problema, mas ele pode chegar no Flamengo e não fazer nada como ele fez no Grêmio. Então, o Marinho às vezes tem dificuldade de ser coletivo também, né, PVC?
A gente tem que ver, no caso do Flamengo, a gente tem que entender primeiro como é que vai ser o trabalho do Paulo Souza, né? Porque o Paulo Souza é um luxo ter o Paulo Souza no futebol brasileiro pelo nível de conhecimento que ele carrega. Agora, a gente sabe que não é só conhecimento, é liderança, é adaptação ao lugar, a torcida gostar do jeito que ele vai jogar. Então, tem muita coisa para ver como vai começar o trabalho do Flamengo também, e aí o encaixe do Marinho, saber se o Paulo Souza vai jogar com três zagueiros e aí o Everton Ribeiro pode mudar de função. Vamos ver o Flamengo jogar e entender a entrada do Marinho, mas eu sou um pouco cético.
Para fechar, PVC, o Yuri Alberto tá indo pro Zenit, parece que agora o clube russo tá querendo colocar mais 5 milhões de euros para pegar o Yuri Alberto em definitivo agora, não esperar até junho. O Yuri tem 20 anos, ele às vezes parece que ele tem um pouco mais de idade, né? Mas ele chegou muito cedo no Inter, foi colocado no time muito cedo, tem só 20 anos. O que a gente pode esperar do Yuri Alberto, PVC? Que é um jogador que tem potencial ainda para crescer, mas eu não sei se tem, não sei o que ele vai entregar lá fora e qual é o nível de qualidade que ele tem para a gente esperar ele na seleção brasileira no curto prazo.
Ah, a gente tem um certo preconceito com o futebol russo, e na verdade esse preconceito tem a ver com, na Rússia ele vai se desenvolver o suficiente. Bom, ele vai jogar Champions League. O Zenit vai ser campeão da Rússia e vai jogar Champions League no ano que vem. Eu acho que ele tem um potencial muito grande. A torcida do Inter reclamava dele fazer 3 gols num jogo e passar 5 jogos sem fazer gol. Isso o Cruyff reclamava do Romário também. E era o Romário. Quer dizer, claro, não estou comparando o Yuri Alberto com o Romário. Estou dizendo que aos 20 anos ele pode ter um nível de amadurecimento que faça ele fazer um gol por jogo em vez de fazer 3 gols no jogo e passar 5 sem fazer gol. Ele pode subir de produção nesse sentido. Esse preconceito que a gente tem com a Rússia, muitas vezes também por causa do frio, que o cara vai se esconder lá na Rússia? São Petersburgo é uma cidade espetacular, quem teve a oportunidade de ir para a Copa do Mundo em 2018 sabe disso. É a cidade absolutamente linda, linda, extraordinária. Tirando o inverno, né? Porque no inverno, o inverno vai te fazer ficar preso dentro de casa, mas você vai passar bons momentos em São Petersburgo, que é uma cidade espetacular. Eu acho que ele tem crescimento para fazer. E o Zenit não é o Shakhtar, né? Porque o Shakhtar é aquele time que você faz um contrato com o Shakhtar e depois para sair de lá era muito difícil. O Zenit não, o Zenit negocia os jogadores. Ele pode sair dali para um time da Europa Ocidental.
PVC, quero te agradecer mais uma vez esse papo aqui na Rádio Gaúcha. Muito obrigado, bom fim de semana de trabalho aí, um feliz 2022. Abração.
Eu que agradeço sempre, prazer, valeu.
Valeu, um abraço, PVC.
Grande, Paulo Vinícius Coelho, sempre é bom ouvir o Diário falar sobre todos os assuntos, né? A gente tratou de seleção, muito, né? Tratamos aí do Yuri Alberto, a questão do Yuri Alberto, do Marinho no Flamengo, enfim, todos os assuntos aí da pauta com Paulo Vinícius Coelho. Deixa eu dar um recado aqui de hora importante, ele está na escuta, está acompanhando, nosso amigo José Avelini.
Opa, um abraço para Avelini.
Sempre nos ouvindo e está nas bancas, Diário, a edição mais recente da Revista Gol, que é um grande guia do Gauchão 2022. Recomendo, hein? Tem os clubes todos, as contratações de cada equipe, a preparação para o campeonato, os destaques dos times, as pretensões de cada um e o mais importante, aquele tabelão de Ori, com todos os jogos ali para o pessoal ir anotando, enfim. Nas bancas, Revista Gol, 39 anos, batendo um bolão. e claro, na capa ali, personagens que estarão no gauchão, o Darlan ali com a camisa do Juventude, o Lucas Silva, o Tyson, enfim, muito bem ilustrada a revista, pelo menos duas páginas de cada time, de óleo, né, nesse guia. Então apresenta todo mundo, Aimoré, Brasil, Caxias, Grêmio, Guarani de Bagé, Inter, não vou dizer todos em ordem alfabética, porque estão todos lá. E o tabelão, aquele tabelão fantástico do Gauchão 2022. Então, revista Gol nas bancas, de olha, quem perder é Bocó, tá? Só pra te avisar.
Não, vamos perder então, né, Lucianinho?
Tu acha que meu Merchan, quem perder é Bocó.
Não... Quem perder é Bocó. Eu acho que...
É que eu ninguém já garanti perder, a minha, né, entendeu? Então eu não sou Bocó.
Ninguém vai... Tu não é Bocó, né? Não dá
por
pra ser Bocó.
Tu vai garantir a tua também.
É, exatamente. Já garanti a minha também, Lucianinho. Não dá pra bobear.
Então tá na banca aí. O Avelino é rápido, é claro, no gatilho, né?
O Avelino é rápido no gatilho. Ô Lucianinho, o show dos esportes, deixa eu dar uma olhada aqui, o que, que nós temos aqui, tá? Nós temos que chamar o Lucas Arruda depois com os destaques da Copa do Mundo, né, para arrematar, para carimbar os nossos parceiros. E também e com os destaques do esporte.
E dupla Caju tem reforço no Juventude, sabia?
Ah, é?
Tem jogador que atua na última Libertadores aí, que tá chegando pro Juventude, Diori Vasconcelos.
Que coisa, Lucianinho.
O Juventude tá se armando. Perdeu na estreia, perdeu, mas perdeu pro Inter. E vamos combinar que o Juventude, no primeiro tempo, foi muito bem, né?
Não, encrespou. O jogo foi...
Se não é o Daniel, eu não sei qual é o placar final desse jogo aí, da quarta-feira passada.
E mesmo no segundo tempo, quando o Inter melhorou, foi no detalhe.
Depois teve chance de empatar, né? Além do gol de pênalti, teve um lance que o Bassani pegou e deu um chutão, outra defesa do Daniel, né? Metendo pra escanteio.
Juventude vai fazer campanha, hein? Vai incomodar no gauchão e acho que vai fazer uma campanha melhor no Campeonato Brasileiro esse ano. Acho que vai sofrer menos o torcedor do Juventude nessa temporada.
Vai estar mais sedimentada, né, a situação do Juventude, né? Primeiro ano sempre é mais duro, agora é diferente, né? Então, acho que tem razão. Vai ser realmente uma campanha diferente aí do Juventude. Vamos ouvir então o Eduardo Costa, vamos aproveitar.
Vamos lá, vamos nessa, para atualizar essa informação e saber quem é esse gringo que está vindo para o Juventude.
E a dupla Caju realiza amanhã a última atividade em preparação para os jogos deste final de semana. O Caxias recebe o São José domingo, 16h, aqui no Estádio Centenário. O técnico Rogério Zimmer mantém todo o grupo à disposição, não tem nenhum desfalque. Pode ser que haja uma mudança na lateral esquerda, com a entrada de Jonathan na vaga do Renan Siqueira. O provável time do Caxias com Marcelo Pitol, Marcelo, Rafael Dumas, Thiago Salles, Renan Siqueira ou Jonathan, Amaral, Davi Lopes, Renan Oliveira, Mateuzinho, França e Giovani Gomes. O Juventude realiza amanhã a última atividade e viaja para Ijuí. Domingo, 19h, encara a equipe do São Luís no estádio 19 de outubro. O técnico Jair Ventura pode mandar a campo a seguinte formação: William, Rodrigo Soares, Danilo Bosa, Rafael Foster e William Matheus, Jadson, Darlan, Chico, Guilherme Parede ou Rodrigo Bassani, Capixaba e Ricardo Bueno. O Juventude confirmou a contratação do centroavante paraguaio Isidro Pita, de 22 anos, que estava no Huesca da Espanha, tem passagem pelo Cerro Porteño, pelo Deportivo Santini do Paraguai, pelo Esportivo Luquenho e também pelo Olímpia do Paraguai, e reforça o Juventude até o final da temporada, vem por empréstimo. Já o atacante Caio Nunes, de 26 anos, chega por empréstimo junto à Chapecoense e deve ser confirmado nas próximas horas. Com as informações da dupla Caju para o Show dos Esportes, Eduardo Costa.
Tá aí, é o Pita, Diori, que tá vindo, ele que jogava no Olímpia, lembra? Grandão, de barba, assim, meio alemão.
Alemão, assim, né? Parece o Demoliner.
Parece o Demoliner, exatamente.
Demoliner quando tinha o Coque, lembra?
Aquele barbão do ali, meio de Coque.
Barbão ruivo, assim, né?
O cara incomodou a defesa do Inter, naqueles jogos, incomodou a defesa do Inter. Tá vindo pro Juventude aí. E tava na Espanha, até não sabia que ele tava na Espanha. Depois da Libertadores deve ter ido pra Europa, então, né?
Trabalho de prospecção, né? Uma palavra da moda. Trabalho de prospecção.
Pensei nessa palavra enquanto falou, hein?
Prospecção.
Tá, mestre.
Vamos fazer um intervalo. Vamos. E depois a gente atualiza com o Lucas Arruda os destaques do mundo inteiro.
Da vida. Vamos fazer Esta Sua Vida com Lucas Arruda. Tá preparado, Lucas? Pronto? Não tá pronto, viu, Diori? Tá com medo. Não, ele tá gravando material ali com o Rafael Cone, eu sei, por isso que eu tô sacaneando ele. Ele tá ali no outro estúdio, mas depois da volta nós vamos pegar ele, daí ele vai ver. Se ele acha que aqui é a Rádio Grenal, não é, cara. Aqui é a vida. Aqui ele vai ter que contar a vida dele agora. Que arquivo confidencial.
Te prepara.
Lá era só informação, debate. Não, aqui esta é sua vida, Lucas
Amor. Esta é sua vida, é isso aí.
Então vamos para o intervalo, a gente já volta.
Esta é pra você que vai sair da cidade.
Peguei a estrada, cheguei na toa. Eu vou pra feira, não fico à toa. Eu como na praia, eu gosto de sol. De pegar onda e jogar futebol. Passo o dia no mar, só quero me divertir. Passei no Safari antes de partir.
Verão é pra se divertir. Passe no Safari antes de partir. Quer fazer a sua casa brilhar? Aproveite a internet com fibra Claro Net Virtua e tenha o sol da Claro com você. Faça a sua casa brilhar com a velocidade Claro. Para jogar ou estudar com a internet de maior estabilidade comprovada pelo Speed Test. Ligue para 0800 720 1234 e tenha 350 mega por R$ 99,99 no combo. Vem pra Claro agora mesmo. Com a Claro, a casa brilha.
Consulte condições de aquisição.
Os calçados Pegada têm precisão, têm expressão, leveza e design único. Com atenção em cada detalhe, tecnologias de conforto e muita qualidade são feitos para você dar o seu melhor sempre. Suas conquistas movem você e você se move com a Pegada. Acesse pegada.com.br ou vá até as melhores lojas do país. Pegada, a marca da conquista.
Capotas do Vale tem todos os modelos de capotas de fibra e dispõe também de toda a linha de acessórios para picape. Capotas do Vale, em Estrela, Rio Grande do Sul e Araranguá, Santa Catarina. Acesse capotasdovale.com.br. Capotas do Vale, desde 1993, com qualidade e menor preço.
Evite exposição solar nos horários críticos. O período das 9 horas até as 15 horas é considerado o horário crítico da radiação ultravioleta. Nesse intervalo, o ideal é manter-se na sombra para evitar a exposição direta ao sol. Porém, mesmo na sombra, é importante manter o uso de protetor solar, roupas e chapéus. Verão com proteção Unimed. Cuidar um dos outros. Esse é o plano.
Kelly, se o assunto principal for esporte, a gente fala?
Sim, a gente fala.
Davi, se o assunto principal for política, a gente fala?
Eu ia dizer, não fala.
Fala sim!
Timeline, de segunda a sexta, das 10 às 11 da manhã.
Comigo, Potter.
Comigo, Kelly.
Comigo, Davi Coimbra.
Quer fazer a sua casa brilhar? Aproveite a internet com fibra Claro Net Virtua e tenha o sol da Claro com você. Faça a sua casa brilhar com a velocidade Claro. Para jogar ou estudar com a internet de maior estabilidade comprovada pelo Speed Test. Ligue para 0800 720 1234 e tenha 350 mega por R$ 99,99 no combo. Vem pra Claro agora mesmo. Com a Claro, a casa brilha.
Consulte condições de aquisição.
Grupo IESA apresenta Fiat Toro com preço de 2021. É isso mesmo, a picape líder em seu segmento com preço de 2021 você só encontra na IESA. Venha fazer um test drive e saia de Toro zero quilômetro a partir de R$119.900. E mais, a IESA faz a melhor avaliação do seu usado. Aproveite! Grupo IESA, vamos juntos! Juntos salvamos vidas.
Para tudo que o verão pede, tem Sicredi. Pagar, investir, transações, saldo e muito mais. Baixe o app e leve o Sicredi aonde você for.
Com você, o Sicredi tá, tá, tá.
Para garantir ainda mais tranquilidade para você, sua família ou empresa durante o verão, a Unimed Porto Alegre reforça a presença no Litoral Norte e Costa Doce. Se precisar, você também pode utilizar o Meu Médico Online. É o verão cheio de vida Unimed. Então aproveite o sol passando o protetor solar e não se esqueça de seguir usando máscara, higienizando as mãos e mantendo o distanciamento social. Saiba mais em unimedpoa.com.br. Verão cheio de vida Unimed. Cuidar de você, esse é o plano.
Pão de cebola, o delicioso lançamento da Santa Massa. Além de ser crocante, o pão de cebola da Santa Massa não tem alho, mas sim um incrível recheio de creme de cebola que vai conquistar o paladar da família toda. Ele é ideal para deixar os lanches do dia a dia e os churrascos ainda mais saborosos. Você vai experimentar Pão de Cebola Santa Massa. Isso muda o seu churrasco.
Show dos Esportes pela Gaúcha, o Show dos Esportes e a parceria de KTO.com. Gosta de emoção? Te registra lá para dar uma brincada. Quer saber mais? Acesse KTO.com.
E ainda Unidos, a casa da Volks, na Ipiranga, pertinho da PUC. Qual é o site da Unidos, Jorge?
Unidosnet.com.br.
Então, maravilha. Pessoal da Unidos, grande abraço. Sempre ligados aqui no Show dos Esportes. Não sei se o Lucas está com a gente já aí para atualizar os destaques de Copa do Mundo. Só lembrando, a nossa equipe tem André Borges na mesa, Fernando Bortolin nas gravações e Mikael Teixeira na central técnica. Então é o time aí da técnica que coloca no ar aqui o Show dos Esportes nesta sexta-feira. Então, um grande abraço aí para esse trio que está trabalhando na Avenida Ipiranga, esquina com Érico Veríssimo. Troca trilha, tem convidado na linha, Jory.
Tem convidado na linha para falar com a gente.
A gente tá devendo pro homem, Jorge.
A gente ia fazer a confraria, não conseguiu o contato. Depois a gente tentou ainda no programa de ontem, não conseguimos o contato. Mas hoje nós conseguimos o contato com o Raul Hartmann, presidente do Novo Hamburgo.
Ontem o homem mascarou, então.
Ah, porque é que às vezes tem a questão da telefonia, o sinal que a gente não consegue estabelecer o contato, né, Lucerinho? Então, sim, pode ser uma questão tecnológica também, né?
Ah, eu tô brincando com o presidente. Presidente Raul Hartmann, boa noite.
Boa noite, Lucerinho. Boa noite, Diogo. Boa noite, ouvintes. É difícil, né? Comunicação, às vezes, pro interior, ela complica, né? Às vezes a gente tem que compreender isso, mas faz parte. O importante é que a gente tá de olho nas coisas, tá ouvindo aí vocês, estamos ouvindo vocês e...
Coisa boa.
Importante nesse momento aí de início de gauchão que a gente fique acompanhando tudo.
Presidente, eu tive a chance de acompanhar e narrar o jogo do Novo Hamburgo com a União Frederiquense na estreia do Novo Hamburgo no gauchão. E olha, presidente, me chamou a atenção duas coisas do time do Novo Hamburgo. Vou começar pela parte defensiva. Achei um time sólido defensivamente para vencer aquela defesa do Novo Hamburgo, olha... O União Frederiquense demorou para conseguir achar o seu gol. O goleiro, extremamente tranquilo. Mas o que eu mais gostei no time do Novo Hamburgo foi o atacante, o Alexandre Alemão, presidente. Fala um pouquinho desse jogador, porque ele vem da combate, ele fez gol de cabeça, como, né, um jogador de referência na área, na bola cruzada da esquerda. O Jackson encontrou esse jogador e é uma aposta ele no Novo Hamburgo para ser um dos destaques do campeonato, presidente?
O Hamburgo, né, vem trabalhando forte, né, com o planejamento do departamento de futebol. Fizemos investimento um pouquinho diferente dos últimos anos, né, fazendo uma equipe já para a Copinha e procuramos manter uma boa base, né, dessa equipe, uma equipe mais jovem, né, mas claro, a comissão se preocupou um pouco nessa questão da estatura, né, e o Alexandre Alemão, um atleta que conseguimos nessa negociação junto ao Havaí. O Havaí cedeu esse atleta, né? Ele vinha atuando pelo Havaí na temporada passada e já vinha se destacando nos treinamentos, né? E estamos confiantes que ele possa nos ajudar bastante nessa competição do gauchão para que a equipe possa ir bem e conseguirmos uma colocação diferente das últimas duas competições que o Novo Hamburgo não esteve tão bem.
Pois é, e qual é a expectativa, presidente, agora para a sequência do gauchão? Claro, a gente tinha previsto essa conversa com o senhor, fizemos também essa conversa com os outros presidentes, para saber também as expectativas de cada clube dentro da competição. O que, que o senhor espera das próximas rodadas? Qual é o pensamento que o Novo Hamburgo tem?
A expectativa é o melhor possível. Acreditamos muito no nosso elenco, né? Nosso trabalho que está sendo feito. A gente sabe que vai ser muito difícil, está sendo muito difícil, vai ser muito difícil, né? Porque as equipes estão trabalhando muito forte, né, para buscar competições, para buscar uma colocação boa agora no gauchão e buscar competições, e já fazer equipe pensando nas competições nacionais, né. E o Novo Hamburgo sempre tem uma dificuldade porque não disputa competição nacional. Então, o segundo semestre vinha parando, né? E isso sempre prejudica, né, na formação de um elenco e num planejamento de futebol. Mas a expectativa é a melhor possível, né? Que a gente possa realmente, né, ter uma boa participação. Acreditamos que tem vários atletas, né, com grande potencial na equipe, são jovens, né? Uma equipe que tem uma estatura média boa, né? Tem uma média de idade de 24 anos, né? Então é um plantel que a gente aposta muito, né? Porque alguns atletas, assim, né, a gente tem certeza que se não for nessa competição agora no gauchão, mas na sequência vão se destacar para que a gente possa colher frutos, que o Novo Hamburgo está trabalhando em relação a esses jovens. Você sabe que tem uma base que já vem sendo trabalhada, que vem sendo cuidada, né, para a formação de atletas já há mais de 5, 6 anos.
Presidente, a gente conversando com os demais presidentes na confraria no início da semana, foi quase um consenso da dificuldade financeira, enfim, que todos os clubes estão passando nesse momento. E acho que foi o presidente do Aimoré que falou isso, e a gente já tinha tratado isso com outras pessoas do Novo Hamburgo. A dificuldade que tem o fato de Novo Hamburgo, São Leopoldo e o próprio São José aqui em Porto Alegre estarem muito próximos da dupla Grenal, eles por vezes acabam não tendo o apoio das comunidades, né? Tanto de São Leopoldo, quanto de Novo Hamburgo, quanto aqui em Porto Alegre. Como é que faz para driblar isso, presidente? Vocês têm algum plano especial, enfim, para tentar captar mais sócios, que é um caminho que daqui a pouco pode ser importante para melhorar a situação aí de todos os clubes do interior?
É um momento difícil, né? A gente tem uma preocupação muito grande em relação a isso. A própria federação, né? A gente tem conversado com o Luciano, né? Mas falando do Novo Hamburgo, o Novo Hamburgo está fazendo um trabalho, primeiramente, colocando o clube como instituição, a parte administrativa, a parte de muitos processos que haviam, a parte dos passivos, né, trabalhistas, e isso o clube nos últimos 3 anos, indo para o 4º ano, o clube está cuidando dessa parte, e isso tira uma condição de investir menos em futebol, né. Claro que essa questão da pandemia trabalhou muito também, né. Sempre quando se faz essa análise, o pessoal, a proximidade com o capital, mas eu acho que tem a ver com o investimento dos clubes também, né? Porque o futebol, o torcedor quer qualidade, o torcedor quer vitórias, o torcedor quer conquistas. E o Novo Hamburgo, a Aimoré, tem torcida também. As suas comunidades não apoiam porque não tem investimento, não tem recurso para investir num futebol de uma maior qualidade. Poucos clubes investem na base, né? E a base é sequência, a base é investimento e a base é sequência. Você tem que ter paciência para lançar esses atletas. Então é difícil. O Novo Hamburgo se prepara como instituição para buscar um calendário para a temporada toda, buscar uma série B, uma participação depois com condições de subir para uma série C, se preparando internamente para que possa ter uma condição melhor. E claro, e aí buscar investimentos, né? Hoje existem parceiros que investem em clubes que têm uma estrutura administrativa já sanada, que tem uma estrutura que possa oferecer uma condição de garantia de um planejamento de futebol a médio prazo. Então, esse é o nosso pensamento. Espero que a gente consiga isso nas próximas 2, 3 temporadas.
Presidente, muito obrigado por nos atender aqui na Rádio Gaúcha. Um grande abraço e um bom Campeonato Gaúcho para o Novo Hamburgo.
Muito obrigado, estou sempre à disposição de você.
Novo Hamburgo que encara o Ipiranga, Jolly. O Novo Hamburgo que empatou na estreia e o Ipiranga que venceu em casa. Baita jogo às 7 da noite no Estádio do Vale. Então, alô pessoal de Novo Hamburgo, né? É hora de estar no estádio aí apoiando o Noia. Jogo neste domingo às 19h. Horário tranquilo, né? No fim do dia, não vai estar calor. Então, um jogo interessante para a torcida de Novo Hamburgo, galera do Novo Hamburgo, galera do Anilado, poder acompanhar aí contra o Ipiranga, Diori. Tudo certo por aí? Vamos ao quadro Esta é Sua Vida?
Vamos lá, chegou a hora, né? 9h53. Nós temos mais um último intervalo, mas temos todo o tempo do mundo para Lucas Arruda trazer os destaques do mundo e da vida aqui no Show dos Esportes.
Vamos começar então. Lucas Arruda, quando é que você começou a sua carreira?
Olha, considerando o tempo de estagiário, faz 5 anos, Lucianinho.
Começou na Rádio Grenal, Lucas Arruda, é isso?
Rádio Grenal, 2 de estagiário e quase 3, né? Um pouquinho antes de vir para cá como efetivo.
Você é de Porto Alegre, Lucas Arruda?
Porto Alegre, mas nesse momento residindo em Cachoeirinha.
Cursou jornalismo em que faculdade?
Na Uniriter, viu? Uniriter no campus Zona Sul.
Campus Zona Sul.
tá anotando, Jorge?
Tô anotando. Campus Zona Sul.
Uhum, quero perfeito. Saber agora, o pessoal tá te tratando bem aqui na Rádio Gaúcha, como o pessoal te tratava bem lá na Grenal, ou lá o pessoal te tratava melhor?
Não.
Lá te tratavam mal.
Porque não, me
tratavam. Essa denúncia aqui também, né?
Não, me tratavam bem, viu? Me tratavam bem, mas aqui melhor ainda. Pessoal incrível, né? A galera me recebeu super bem, todo mundo sempre muito solícito. O pessoal me tratou muito bem na minha chegada, viu?
É verdade que tu ganhou luvas pra vir pra cá? Essa é aquela informação, se tu disser que sim, vai rachar aqui o vestiário, entendeu? Então pensa bem o que tu vai dizer.
Ele não ganhou porque é verão, Lucianinho.
Então vou ter que dizer que não, viu, Lucianinho? Tem que dizer que não.
Tem que dizer que não,
Tem que dizer que não,
Se fosse inverno, ele ganharia, né? Mas aqui no verão dá muito calor, né? Pra ganhar luvas.
esquenta muito, Não, chega de bobagem aí, chega de sacanagem. Seja bem-vindo, Lucas, a gente já fez essa saudação. Nosso companheiro aí da produção, enfim, Lucas Arruda, que está conosco, fez um brilhante trabalho na Rádio Grenal e veio trabalhar aqui conosco. Então, seja bem-vindo. Então, já que tu está aqui, ele até apresentou Esportes ao Meio-Dia essa semana, Diori.
É verdade.
Cuida do tapete, Diori. Vê se tem tapete embaixo da tua cadeira aí.
Não, eu tô fazendo o programa aqui, Lucianinho, sentado num balanço aqui, entendeu? Daí eu não encosto os pés no chão e aí não tem como puxar o tapete.
Mas depois puxar o balanço que tá apoiado, não te esquece.
Pode ser também.
Liga. Mas, Lucas, vamos lá com as informações da Copa do Mundo, porque a gente tá no meio de uma eliminatória aí que tá rolando, né? Enfim, tem muitas informações dos times, do Brasil, enfim, qual é o destaque aí hoje de Copa do Mundo?
E é o que realmente interessa nesse momento, Lucianinho, as eliminatórias da América do Sul. Porque, de fato, a Colômbia, perdendo para o Peru hoje mais cedo, placar de 1-0 em Barranquilla, acabou se complicando muito. A Colômbia, que jogou o Mundial no Brasil em 2014 e jogou também em 2018 na Rússia. A Colômbia perdeu em casa 1-0 para o Peru e aí o Peru subiu para a quarta colocação nesse momento. O time do técnico Gareca tem 4 vitórias nos últimos 5 jogos da eliminatória e agora se credencia a ser um dos representantes da América do Sul na próxima Copa do Mundo. Hoje também tivemos há pouco encerrado lá na Venezuela, Venezuela 4, Bolívia 1, com direito a 3 gols do centroavante Rondon. Mas a situação da Colômbia é tão complicada que na terça-feira, quando os jogos retornarem, todos eles na terça inclusive, a Colômbia enfrenta simplesmente a Argentina no estádio Monumental de Núñez. Tudo bem que os hermanos já estão na Copa do Mundo, mas eles querem o primeiro lugar, querem ultrapassar o Brasil. E tem Argentina e Colômbia na próxima terça-feira. A rodada completa tem Bolívia e Chile às 5 horas, Uruguai e Venezuela às 8 horas da noite. Com transmissão da Rádio Gaúcha tem Brasil e Paraguai às 9h30 no Estádio Mineirão e às 11 horas tem Peru e Equador fechando os jogos da 16ª rodada. Os destaques de Copa sempre para Grupo Felite, um dos maiores grupos de concessionárias do sul do Brasil, e KTO.com, onde a diversão acontece.
E já carimba pra gente também, Lucas, os destaques do esporte lá, a parceria dos destaques do nosso site.
Rapidamente então, Diori, Jeromel apontando os erros do rebaixamento e pedindo dedicação aos novos companheiros de Grêmio. E no Internacional, os relacionados para o jogo com a presença de D'Alessandro. Os destaques do site para Jardine Sponquiado Chevrolet, a revenda que não perde negócio, e trabalhador tem vantagem na Facta. Antecipe até 12 parcelas do seu saque FGTS, empréstimo sem parcela mensal e sem consulta. Ligue ou chame no zap 3021-7833.
Valeu, Lucas. KTO.com e Unidos na parceria do Show dos Esportes, que fica por aqui. Um grande abraço, Lucianinho.
Valeu, Jory. Grande abraço. Bom fim de semana para a nossa audiência de muito gauchão em todo o Grupo RBS. A gente volta com o show na segunda. Tchau.
Tchau.
Show dos Esportes. Futebol e bom humor nas noites da Gaúcha. Parceria KTO e Unidos.